Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado.
Número 240.
E eu sou o Tarcísio.
E eu sou Pierluigi Piazzi.
E você já sabe, esse programa é destinado a você, usuário do computador, que está enfrentando aí alguns probleminhas de relacionamento com a sua máquina. E aí, se você quiser resolver esses problemas, mande um e-mail aqui para a gente no endereço info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado, como na caixa postal do Eldorado está pintando uma quantidade de spam assustadora, para que você não seja considerado um spammer, no assunto, além do assunto que você quer discutir no seu e-mail, por favor, coloque como se fosse uma senha a palavra Plug Eldorado. Essas duas palavras, Plug Eldorado. Ao ver Plug Eldorado, nós sabemos que é você ouvinte e não um spammer. E aproveitando isso, por favor, não coloque informações essenciais no assunto. Tudo que você quiser discutir, por favor, coloque tudo no corpo do e-mail. Também outra coisa, tente não mandar anexos, porque como a caixa postal não é nossa, é do Grupo Estado, a gente não quer, de repente, contaminar toda a rede do Estadão com algum vírus que a gente tenha pego por abrir algum anexo. Então, normalmente, nós não abrimos os anexos.
Não que a gente esteja dizendo que você vai enviar um vírus, não é isso. Mas é que, às vezes, sem querer e sem saber, principalmente, a gente acaba enviando essas pragas virtuais aí via internet. Até porque, muitas vezes, não somos nem nós que enviamos. É o vírus que impregnou uma determinada máquina que toma a iniciativa de espalhar e-mails para os contatos, né, da pessoa. Claro que nesses e-mails ele acaba se anexando também, o próprio vírus, para que ele se espalhe. Então, às vezes, um determinado usuário nem sabe que mandou um e-mail, muito menos um e-mail contendo vírus. Para tomar esse tipo de precaução, né, a caixa postal aqui da Rede Eldorado, ela inibe a abertura de anexos, justamente para que não se corra esse tipo de risco. Então, não mande anexo, tudo que você precisar discutir, discuta no corpo do e-mail, porque é a única forma de chegar às nossas mãos, tá bom?
Tarcísio, nós temos alguns problemas aqui e eu espero que quando esse programa estiver indo ao ar, um desses problemas já esteja resolvido. É justamente o problema do nosso site, que está em manutenção, está sendo refeito. Aguardem boas notícias, porque o site realmente está muito melhor, muito mais fácil de usar.
Ele já foi refeito, né?
Agora tem que ir ao ar.
Na fase da implantação.
E nós recebemos uma mensagem do Alfredo. O que aconteceu com o site intermatica.org? Está em manutenção. Veja bem, na hora que você abre www.intermatica.org, se ainda não estiver o site novo, vai aparecer lá um link para últimos infodrops. Pelo menos o infodrops você acessa. E outro aqui foi mais catastrófico, né? O Francisco Zucato Júnior diz o seguinte: o que aconteceu? Fiquei surpreso não ver mais o programa tão interessante e útil desses professores na grade da programação de Eldorado. Não, nós estamos na grade. Eles saíram da rádio? Não, nós ainda estamos na grade.
Por que nós teríamos saído da grade?
Não sei.
Não sei que grade que
a
ele
menos
viu.
Que a gente estivesse preso à grade da cadeia, né? Agora, tem um problema aqui, de informática mesmo, do João Batista. O João Batista diz o seguinte: aparece um problema antes de desconectar o pendriver ou o tocador de MP3. Então ele conectou algum dispositivo na entrada USB.
Tá.
Quando clico no ícone remover hardware, que é uma setinha verde em diagonal, é justamente aquele ícone que aparece toda vez que você conecta um dispositivo de armazenamento em USB.
Isso, é ficar ali perto da barra de tarefa do relógio.
Do relógio. Normalmente eu clico em cima, abre-se uma janela. Atenção, clique com o botão esquerdo, viu, ouvinte? Abre-se uma janela. Deveria aparecer uma mensagem de alguns segundos depois dizendo: o hardware pode ser removido com segurança. Tem muita gente que clica o botão direito, aí aparece um monte de menus inúteis. Não faça isso. Clica com o botão esquerdo, aí remover hardware com segurança, daqui a pouco aparece uma mensagem dizendo, pode remover. O que aconteceu naquele momento? O computador desconectou a conexão USB com aquele dispositivo que você tinha colocado e você pode retirá-lo. Cuidado, se você não fizer esse procedimento, você pode queimar ou talvez perder os dados que estão naquele USB, naquele dispositivo, né? Só que o problema do João Batista é o seguinte, ele clica, o ícone verde desaparece depois de alguns segundos e não vem mensagem nenhuma. Não aparece mais a mensagem, você pode remover esse hardware com segurança.
Certo.
Ultimamente não aparece mais. E assim que desaparece o ícone verde, eu desconecto o pendrive.
Tá.
Estou agindo corretamente?
Aparentemente sim, viu, João?
Olha, para mim já aconteceu, inclusive, de demorar mais de um minuto para aparecer a mensagem. Porque, de repente, o computador está tão ocupado fazendo alguma outra coisa...
Mas sabe o que acontece? Eu já notei isso também. Quando você encerra um arquivo, né? Manda fechar um arquivo que estava sendo utilizado, e esse arquivo, obviamente, gravado no seu pendrive, nem sempre o arquivo é fechado de imediato. Às vezes, o computador ele fica exatamente ocupado em encerrar aquela aplicação ou em fechar aquele arquivo que está localizado no pendrive. E é claro que o correto num caso desse seria aparecer uma mensagem, aguarde um pouco enquanto encerra o aplicativo ou coisa parecida. Mas não aparece nada, às vezes fica demorando mesmo para aparecer aquela famosa mensagem, você já pode remover esse hardware com segurança. Tá? Eu, no seu lugar, João, aguardaria mais um pouquinho de paciência para ver se ela realmente não vai aparecer essa mensagem. Manda remover e fica lá fazendo outras coisas enquanto isso. Tá? Espera um pouquinho. Se realmente não aparecer, uma ideia para confirmar se o seu pendrive já foi removido com segurança ou não, é, além do sumiço daquele íconezinho verde que indica, né, que existe um dispositivo USB conectado, você abrir o Windows Explorer, o gerenciador de arquivos do Windows. Meu computador, por exemplo. Lá, clique lá em meu computador, né, que é o equivalente a abrir o Windows Explorer. Na hora que você abrir o meu computador, você vai enxergar ali todos os dispositivos que estão conectados naquele momento no seu computador. Então você enxerga lá, normalmente identificado pela letra C, o hard drive, né, o disco rígido. Você enxerga eventualmente um disco D, que seria, vamos dizer, uma unidade de CD. E se tiver ainda conectado o seu pendrive, você deve enxergar o seu pendrive com uma outra letra, E, F, J, sei lá, não importa, alguma outra letra que identifique o seu pendrive e identificava normalmente como dispositivo removível, tá? Ou disco de removível, ou coisa parecida.
É disco removível, normalmente,
Disco removível. Bom, se constar, né, a presença desse disco removível ainda no seu... Na hora que você abrir meu computador, significa que ele não foi removido, não. Ou seja, o seu computador, o sistema, ainda está reconhecendo a existência dele lá conectado.
E aí é perigoso.
Tá? E aí sim é perigoso você removê-lo, puxá-lo lá da conexão USB. Por outro lado, se não aparecer nada que identifique o seu pendrive ou o seu tocador de MP3, aí tudo bem. Significa realmente que o disco foi, ou o dispositivo foi removido com segurança e você pode retirá-lo ali da conexão USB, tá bom? Mas faz isso. Primeiro dá uma esperadinha para ver se realmente não vai aparecer a mensagem. Às vezes você tem que esperar. Quanto você falou que chegou a esperar?
Um minuto.
Chegou a esperar um minuto.
Um minuto. É que cliquei,
é que um minuto,
né?
É que um minuto em tempo de computador
é muita coisa.
Pra caramba,
é,
né?
Muita coisa. Então eu cliquei lá, não apareceu mensagem nenhuma. Eu estava fazendo alguma outra coisa e de repente do nada apareceu a mensagem. Mas um minuto depois. Então eu acho que esse conselho do Tarcísio que é o mais sábio. Vai ver se ele está conectado ou não ainda lá no meu computador, né? E aí você sabe se está com segurança ou não. Tarcísio, eu vou ler aqui um e-mail intitulado CQC Pisa na Bola.
Recebemos esse e-mail.
Arthur Zuliani. O Arthur Zuliani diz, o Top 5, programa do CQC, da TV Bandeirantes, no dia 17 de novembro de 2008, apresentou, na terceira posição de coisas mais ridículas, uma entrevista do professor Pierluigi Piazzi, dada no programa Mulheres, da TV Gazeta, onde ele cita o resultado de uma pesquisa que afirma que o uso contínuo do MSN rebaixa mais o QI do que a maconha. foi ridicularizado pelos intelectuais, entre aspas, que apresentam o quadro, que o acusaram, aqui não sei se realmente foi isso, mas acusaram de forjar a pesquisa citada. Pois bem, os estudos citados pelo professor Pierre foram realizados pelo Dr. Glenn Wilson, psiquiatra do King's College de Londres. Segue abaixo uma dessas pesquisas. E essa pesquisa, por sinal, foi publicada na revista Science. E eu suponho que a revista Science tem um pouquinho mais de credibilidade do que o CQC, Tarcísio. Você não acha isso?
Eu acredito que sim.
É, exatamente, né? Então ele diz aqui que o CQC, que tanto se gala da inteligência...
Vamos, a gente, se eles duvidarem disso, a gente pode promover entre os editores e colaboradores da revista Science e entre os responsáveis pelo CQC, um teste de QI.
Não, mas aí que está, seria perigosíssimo para os produtores do CQC, porque, como já disse, maconha rebaixa o QI. Então é uma coisa bastante perigosa fazer testes de
QI. Mas, Pierre Luigi, o que eu quero dizer é o seguinte, para quem não viu o programa e não sabe do que a gente está falando, é possível ver esse quadro no YouTube. Mas se você entrar em YouTube e procurar CQC Top 5, né, top 5, pode escrever assim mesmo, com algarismo. E a data, você põe...
Porque, 17/11.
É 17/11, exatamente. Tá? Então, 17/11, CQC Top 5, você vai ter a oportunidade de verificar um vídeo, né?
Olha, eu vou dizer uma coisa.
Isso aconteceu.
Eu sempre respeitei muito o Marcelo Tass, desde a época...
Ele já foi nosso entrevistado.
Foi nosso entrevistado no programa.
Na época que a gente estava numa outra emissora, nós o entrevistamos.
Desde, inclusive, a época em que ele era o corajoso Ernesto Varela, o trabalho maravilhoso que ele fez na TV Cultura. Agora eu vou dizer uma coisa com toda seriedade que me preocupou muito. O fato de ser ridicularizado ou não, isso é o de menos. Eu tenho uma experiência e um nome que passa acima disso. Mas esse alerta que eu dei na TV Gazeta, naquele programa Mulheres, dedicado justamente às mães, naquele programa, o alerta que eu dei, tomem cuidado com seus filhos na frente do computador até 3 horas da manhã, que isso está causando problemas terríveis. Esse alerta foi absolutamente anulado por ter sido ridicularizado pelos intelectuais. Eu quero crer que nem sequer foi o Marcelo Tass.
Deve ter sido a equipe e a produção.
A equipe, a produção, que a produção realmente, a gente sabe que nos meios televisivos a produção não prima muito por um QI muito elevado. Então, na realidade, o Marcelo Tass foi levado de embrulho com relação a isso.
Agora,
aliás, eu vou dizer mais uma coisa.
O detalhe que eu gostaria de comentar, e é justamente a credibilidade que eu quero dar a essa afirmação que o Pierluigi fez, não por ele ser aqui meu amigo e parceiro aqui do programa, mas pelo motivo, né, principal, que é o alerta. O Pierluigi, ele fez um alerta nesse programa Mulheres com relação ao fato de que o uso excessivo do MSN rebaixa mais QI do que uso da maconha. Tá? Bem, foi mostrado ali no programa um gráfico, ele, né, mostrou, falou de pesquisas que fazem, que comprovam isso. E a parte que efetivamente foi ridicularizada pelo Marcelo Tass é que ele falou, mas pesquisas? Que pesquisas? Cadê as fontes? E não sei o que.
Sim,
tá bom, então vamos citar a fonte.
Eu não estava defendendo uma tese, eu estava fazendo um programa de TV tentando alertar as mães.
Exato,
né?
A fonte. Então, quem quiser saber qual é a fonte, foi publicado na revista Science, né, uma revista altamente gabaritada no ramo da ciência, por um professor e psiquiatra do London College, não é isso?
King College,
da University of London.
É uma das instituições médicas mais respeitadas do mundo.
Então, e o artigo começa exatamente assim: pesquisadores da University of London Institute of Psychiatry, quer dizer, o Instituto Psiquiátrico da Universidade de Londres, fizeram uma pesquisa recente por aí afora. Bom, pois bem, se você quer na íntegra o artigo, tá? Você vai encontrá-lo em www.techdo, esse techdo é T-E-C-H-D-O, T-E-C-H-D-O.com/. Agora eu vou ler uma frase e todas as palavras dessa frase estarão separadas ou estão separadas por um tracinho, por um hífen. É, Marijuana, com J mesmo, is less... com dois S's no final, dangerous, ou seja, D-A-N-G-E-R-O-U-S, then, ou seja, T-H-A-N, email.
Tudo junto.
Tudo junto.
E tá? Separados por...
Então, todas essas, marijuana is less dangerous than email, que é o título da matéria, todas essas palavras estão separadas por um hífen.
Bom, essa é uma das pesquisas. Existem mil outras pesquisas, mil outras coisas que comprovam isso. Então, independentemente da pisada de bola que Marcelo Taz e seus dois companheiros, e principalmente a produção desse programa CQC, que, na minha opinião, fica uns dois pontos abaixo de um programa que já acho uma baixaria terrível, que é aquele Pânico. O CQC não é pelo fato de colocar nos apresentadores terno e gravata, que certamente é mais inteligente do que o Pânico, porque são as duas grandes...
Na realidade, essa história de terno e gravata é uma cópia de um programa argentino que
já existe. São as duas grandes baixarias da televisão brasileira.
Eles estão copiando Los Hermanos.
Los Hermanos, é um negócio assim... Pena que o Marcelo Taz tenha acabado tão embaixo assim. Mas, de qualquer forma, fica aqui o alerta. Atenção, pais e mães. Não deixe computador no quarto do seu filho. O computador fica na sala, e fica na sala sabendo a que horas que liga, a que horas que desliga, e o que está sendo acessado.
Aliás, depois... Eu lembro que na mesma época que nessa outra emissora nós entrevistamos o Marcelo Taz... Um pouquinho antes ou depois, mas foi na mesma época. Nós entrevistamos também um advogado.
Especializado em direito na internet.
Exatamente. O Opsi Bloom. E ele, inclusive, já havia trazido naquela época uma pesquisa séria para a gente a respeito do problema que causa a privação de uma pessoa que está muito acostumada a MSNs, Orkuts, enfim, a internet de um modo geral. Uma pessoa que está muito acostumada a isso, quando ela é privada disso, ela sofre síndrome de abstinência. Muitas
Sim,
vezes
tem febre, suores, frio,
como
tremores.
Se estivesse sendo privada de uma droga, né? Proibida de usar uma determinada droga. E a explicação, até científica, é relativamente simples. É que a pessoa, na hora que ela está navegando num MSN, está num Orkut, ela muitas vezes está fugindo da realidade, porque ela está vivendo um mundo virtual. E ao viver esse mundo virtual, ela acaba, às vezes, até assumindo avatares, né? Personalidades que, obviamente, não tem nada a ver com ela, mas que ela gostaria de ser. Isso, naturalmente, faz a pessoa se sentir importante, potente, E a tal, vamos dizer assim. Isso libera endorfinas e faz a pessoa se sentir bem, né? As endorfinas, todo mundo sabe, dão aquela sensação de bem-estar. Quando a pessoa é privada desse tipo de atitude, essas endorfinas não são produzidas e isso causa quimicamente uma síndrome de abstinência mesmo, como se fosse uma droga.
Por isso que há os perigos da internet, e aliás o Tarcísio está preparando um livro a respeito disso, que vai sair logo logo, de alerta para os pais. Agora, só para o ouvinte ter uma ideia, se você começar, por exemplo, digamos, a nadar, vai. Você começa a nadar uma hora por dia. Depois de fazer isso durante alguns meses, se num determinado dia você não puder nadar, você vai ter uma pequena síndrome de abstinência. Porque durante aquela uma hora que você está nadando, o teu corpo está produzindo endorfinas para permitir o esforço continuado durante uma hora. Então tudo na vida pode viciar. Então toma muito cuidado, que existem vícios extremamente benéficos, como por exemplo esse de nadar uma hora por dia, e vícios que causam problemas escolares seríssimos. Porque a porcentagem de crianças que tem a famosa transtorno de distúrbio de atenção e hiperatividade, a porcentagem real deve ser da ordem de 1%, no máximo 2%. Nas escolas que eu tenho visitado, a coisa passa de 6%, Tarcísio. Isso quer dizer o quê? Tem um vírus que provoca isso? Não. O vírus se chama MSN, se chama computador usado de madrugada. Tire o computador do quarto do seu filho. Agora vamos voltar aqui para o Reinaldo Menezes. Nosso ouvinte Reinaldo Menezes. Ele diz o seguinte, olha, no meu computador... Tem um monte de contas criadas com filho, primo, um monte de gente criou um monte de contas no Skype.
Todo mundo resolveu usar o telefone e computador dele.
O telefone e computador dele. Aí diz o Reinaldo o seguinte, eu quero me livrar dessas contas todas. Eu nem sei qual é a versão que eu tenho, já faz mais de um ano que está instalado. Tenho que desinstalar e instalar outro novo programa? Eu acho que sim, viu, Reinaldo?
Eu acredito que sim, porque os dados relativos a essas contas, elas ficam gravadas na configuração. Quer dizer, a não ser que você tenha o programa ainda funcional e aí exista uma forma de você remover contas, eu acho que existe, né, Peludi? Imagino. Na realidade, eu acho que essas contas elas são criadas lá no Skype. Não adianta nem ele mudar a versão, desinstalar do computador e instalar novamente. Porque na hora que você cria uma conta, né, de usuário, com senha e tudo mais, você está criando essa conta lá no site do Skype. Então você tem que entrar no site do Skype e descobrir uma forma de eliminar essas contas. É claro,
não,
que
se não
eliminar...
deixa as contas inativas lá.
O detalhe é que para eliminar uma conta, normalmente você precisa ser... Eles entendem que você que está tentando eliminar uma conta seja o titular dela. E por ser o titular, você deve ter um login e uma senha. Né? Uma identificação de usuário e uma senha. Então, se você não tiver a identificação e a senha de todas essas contas que você quer remover, provavelmente você não vai conseguir. Eu me lembro certa vez, só para você ter uma noção, fazendo um paralelo, que eu queria eliminar uma conta de e-mail de um determinado provedor, porque eu queria substituir... Enfim,
sim.
E eu não me lembrava qual era a senha. Então eu fui obrigado a criar uma outra conta com um nome que eu não queria, porque aquela que era minha, e eu não podia acessar porque eu não lembrava a senha, eu não conseguia pagar mais. E até hoje, se eu tentar criar uma conta com aquele mesmo nome, ele diz usuário já cadastrado.
Está lá,
eles não deixam mais usar.
Agora veja bem, Reinaldo, o que acontece é o seguinte, o que o Tarcísio explicou é o seguinte... Você não consegue remover as contas lá do servidor do Skype, mas você consegue remover as contas do teu computador. Quer dizer, sumir com essas contas. Aí você desinstala o Skype, instala de novo, dá o teu login e a tua senha, pronto, e só você usa aquela conta.
E as outras ficam lá, né? Elas ficam inativas, mas ficam lá.
Agora, outra pergunta do Reinaldo é o seguinte. Com relação ao browser do YouTube online, quando faço uma busca de um determinado vídeo ou de outros... Me falaram que essa busca fica registrada. Fui informado que não apaga. Mas essa história de falar, todo mundo fala, né? Mais uma vez, eu suponho que aconteça o seguinte. Você consegue apagar do teu computador, dos temporários, né? Mandando limpar o browser. Mas lá do YouTube, mais uma vez, você não apaga. Tá certo? Quer dizer, esse que é...
Que é o grande problema. Eu acredito até, né, que por uma questão comercial... O pessoal do YouTube, eles façam um registro de todas as pesquisas que são efetuadas no site deles. Justamente para poder tentar criar perfis de usuários, perfis de marketing, enfim, para estabelecer algumas estratégias de venda. Afinal de contas, eles têm que viver de alguma coisa. Então, é óbvio que essas pesquisas que você efetua e todas as pessoas também efetuam no YouTube devem ficar registradas em algum servidor lá do YouTube, para que eles possam usar esses dados, como eu já disse, para efeitos de merchandising, vamos dizer assim, e essas, obviamente, você não vai conseguir apagar. Tá? O que eu acredito apenas é que deva haver nesses registros um vínculo entre o computador, ou pelo menos o país do qual foi solicitada a pesquisa, e o que foi pesquisado, para que possa se estabelecer perfis de usuários. Mas eu acredito que não deva haver nenhuma coisa que identifique diretamente você.
Ah, sim,
tá?
Com certeza.
Então, eu acredito que
outro dia entrei num site, não lembro que tipo de download eu estava tentando fazer, eu estava testando uma sugestão dos nossos ouvintes, né? Aí eu tentei usar o tal serviço que o seu ouvinte aconselhou, se não me engano era um serviço assim de escanear o computador para ver se tinha vírus, sabe aquelas coisas, né? Entrei no site e recebi a seguinte mensagem: olha, pela legislação atual, nós só podemos aplicar esse serviço a residente nos Estados Unidos, e você provavelmente está no Brasil. Quer dizer, imediatamente pelo IP, ele se identificou.
Uhum.
Identificou que eu estava no Brasil. Tarcísio, o Marcos Fernandes de Carvalho, ao encerrar o Windows XP Pro, muitas vezes tem acontecido de aparecer as seguintes mensagens... que, diga-se de passagem, não interfere no desligamento. Falha na inicialização do aplicativo DLL. O que é isso?
Boa pergunta. Porque aplicativo DLL, na realidade, existe um aplicativo que deve estar usando um arquivo de biblioteca de vínculos dinâmicos, que é exatamente o significado da sigla DLL, né? Biblioteca de Vínculos Dinâmicos. E praticamente todos os aplicativos do Windows, eles são escritos para trabalharem junto com alguma DLL, com algum aplicativo, com alguma biblioteca, né, de vínculos dinâmicos, que no fundo, só para quem está boiando demais aí, é um pedaço do programa que não está incorporado ao programa executável, propriamente dito. O programa executável dispara o carregamento do aplicativo na memória do computador, mas depois, à medida que você vá solicitando recursos desse programa, desse aplicativo, aí ele vai abrindo DLLs, ele vai abrindo outros arquivos que têm as bibliotecas que realizam as rotinas do programa propriamente. Então, o que deve estar acontecendo é o seguinte: você abriu algum aplicativo que não se encerrou adequadamente, tá? E o computador está detectando a falha do encerramento ou da inicialização desse aplicativo, no caso, como ele diz aí na própria mensagem, apenas no ato do desligamento do computador. Então o jeito é não dar muita bola para isso.
Principalmente, como ele diz aqui, muitas vezes, ou seja, não é sempre.
Muitas vezes, exato. Quer dizer, tente procurar descobrir, Marcos, em que situações você observa essa falha, essa mensagem na hora de desligar o computador. E procure anotar quais os aplicativos que você abriu nas sessões, né? Às vezes que você ligou o computador, você abriu lá alguns aplicativos, tipo, sei lá, você abriu um aplicativo de edição de fotos, outro aplicativo de edição de texto, outro aplicativo disso e outro daquilo. Pronto, anota o que você fez, desliga o computador e verifica se ocorreu essa mensagem. Bom, se não ocorreu, significa que nenhum desses aplicativos que você abriu é responsável. E continue fazendo essa anotação até descobrir quem é o responsável. Aí, quem sabe, descobrindo, uma reinstalação desse aplicativo corrija a falha de inicialização dessa DLL que a mensagem do Windows está acusando.
Tá, sabe o que você me lembrou agora, Tarcísio?
Fala.
Um médico pesquisando alergias. O que será que provoca alergia?
Elimina
essa comida, esse menino, essa outra.
O jeito é esse mesmo, até você descobrir o que está dando problema, porque aparentemente nenhum deles está dando problema, mas deve ter alguém responsável por isso.
Tarcísio, vamos fazer um rapidíssimo intervalo?
Vamos.
E a gente volta daqui a alguns minutos com o segundo bloco do programa número 240.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.